Cota para negros em concursos e punição para quem discriminar portador de HIV são aprovadas por comissões do Senado.
Violência não diminuiu em países que reduziram a maioridade penal, alerta Roberto Requião.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O projeto de lei que destina 20% das vagas dos concursos públicos para negros foi aprovado esta semana pela Comissão de Direitos Humanos do Senado.
Já aprovada pelos deputados, a proposta é analisada agora em regime de urgência pelo Senado e vai para votação na Comissão de Constituição e Justiça.
De acordo com a senadora Ana Rita, do PT Capixaba, quando virar lei, a proposta vai ajudar a corrigir desigualdades sociais e a resolver o problema da subrepresentação dos negros na administração pública.
Em carreiras com maior remuneração, a desigualdade é ainda maior. Entre os diplomatas, apenas 5,9% são negros. Nos auditores da Receita, são 12,3% e na carreira de procurador da Fazenda Nacional, 14,2% são servidores negros.
E a discriminação de portadores do vírus HIV e doentes com AIDS vai se tornar crime se virar lei, projeto aprovado esta semana pela Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Jorge Cardim.
Pela proposta, quem discriminar portadores do vírus HIV e doentes com AIDS poderá ser punido com multa e até 4 anos de prisão. Entre outros pontos, o texto considera como crime recusar, cancelar ou impedir a matrícula de alunos portadores do HIV, segregar essas pessoas na escola e no trabalho, divulgar a condição de portador com o objetivo de ofender ou retardar o atendimento nos hospitais. O relator do projeto, o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, decidiu rejeitar uma sugestão aprovada pela Câmara dos Deputados e manter a punição também para quem negar emprego ou demitir funcionário em razão da doença. Ele justificou que a Organização Internacional do Trabalho recomenda que não deve haver discriminação ou estigmatização dos doentes de AIDS.
A demissão ou exoneração de profissionais que são portadores do HIV deve ser baseada nos mesmos critérios utilizados por todos os trabalhadores. Atualmente, os portadores do HIV têm plenas condições de exercer suas atividades laborais em qualquer campo de trabalho e viver com qualidade e responsabilidade social.
O projeto deve ser analisado agora pelo plenário do Senado.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal, como esse que criminaliza a discriminação de portadores do vírus HIV. Ligue para 0800-61-2211 e deixe sua opinião. A ligação é gratuita.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, não concorda com as propostas de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos.
Ele disse que em 54 países que reduziram a maioridade, não houve redução da violência e que Espanha e Alemanha, por exemplo, já voltaram atrás na decisão.
Roberto Requião explicou que o Brasil já responsabiliza e pune com medidas socioeducativas menores acima de 12 anos envolvidos em atos ilegais.
Requião alerta, no entanto, tanto que o Congresso precisa rever a penalidade máxima de internação de 3 anos imputadas a esses menores.
Há crimes terríveis, hediondos, cometidos por menores que precisam ser punidos com medidas que vão além do que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Como? É um tema aberto ao debate, sem que se mude, no entanto, a maioridade penal. E essas modificações absolutamente necessárias têm que ser feitas com uma certa urgência.
Já o senador Rubem Figueiró, do PSDB, reclamou dos problemas no setor aéreo em todo o país. Ele contou que na quinta-feira passada demorou 12 horas para chegar a seu estado, Mato Grosso do Sul, uma viagem que normalmente dura apenas 1 hora e meia.
Segundo o senador, as empresas aéreas atendem mal e o serviço do aeroporto é precário. Rubem Figueiró disse que outros aeroportos enfrentam problemas semelhantes com grande desorganização.
É preciso que a Infraero, o Ministério competente para o assunto, tome providências para melhorar ao menos um pouco para que os brasileiros que precisam viajar tenham uma viagem tranquila e sem os percalços que estão ocorrendo ali e dos quais eu, infelizmente, fui testemunha ao mesmo tempo que vítima.
Ao comemorar o sucesso do programa Mais Médicos, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, destacou que neste mês subirá para 14 mil o número de profissionais que atendem a população mais necessitada, principalmente nas cidades mais distantes dos grandes centros.
Gleisi Hoffmann disse que o programa ameniza o problema do déficit de médicos no país e já é o maior programa do mundo a oferecer trabalhos de profissionais da área de saúde à população.
Isso está fazendo uma diferença enorme na vida das pessoas, enorme. Nós temos depoimentos emocionantes, pessoas que choram, que dizem que nunca achavam que iam ter um atendimento médico de qualidade, que o médico parasse para ouvi-las, para examiná-las, para tocá-las, para saber o que de fato elas têm, que ficasse com elas mais de 10 minutos dentro de um consultório.
E o senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, afirmou que agora é hora de pensar no reparo dos estragos provocados pela cheia do Rio Madeira. E uma das medidas necessárias é a reconstrução de estradas.
Ivo Cassol também alertou para o perigo do surto de doenças que podem se alastrar nesse período e cobrou do governo federal a liberação de dinheiro para o início das ações de recuperação em Rondônia.
Nós temos aí muitas promessas do Ministério da Integração Nacional. Muitas vezes as pessoas falam em milhões, outras falam em bilhões e muitas vezes não libera nem cruzeiros, nem reais, porque o cruzeiro ficou do passado. Esperamos que seja, na verdade, atendido à real necessidade que aquela população demanda em todos os momentos.
237 ônibus já foram incendiados este ano no Brasil. E o senador Acer Gurgax, do PDT de Rondônia, alertou que isso não só coloca em risco a vida dos usuários, como também causa imenso prejuízo às empresas de transporte público.
Em nota lida pelo senador, a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos alerta que os incêndios colocam em risco a vida de milhares de pessoas e causam prejuízo material muito grande, que é pago somente pelas empresas.
Acer Gurgax advertiu que os poderes públicos precisam tomar providências para conter essa violência.
A NTU e suas mais de 500 empresas associadas, responsáveis por realizar 90% do serviço de transporte público coletivo nas cidades brasileiras, apelam aos poderes públicos para que tomem providências com o objetivo de conter esta onda de violência que compromete o serviço justo no momento em que o país se prepara para o maior evento esportivo do planeta, a Copa do Mundo.
O Senado Federal já promulgou o projeto de resolução que dificulta o perdão de dívidas de outros países pelo governo brasileiro.
A partir de agora, o Senado só poderá autorizar empréstimos, renegociação ou perdão de dívidas de outras nações após analisar o chamado risco político, com base em avaliações internacionais sobre o nível de democracia e de governança do país em questão.
Segundo o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, a falta dessas informações levou o Senado a aprovar o perdão de dívidas de países que não mereciam a ajuda do governo brasileiro.
Nós estamos mandando dinheiro para países em que aquele que vai receber o dinheiro é um corrupto, ele desvia o dinheiro, ele maltrata os direitos humanos, ele ofende a integridade física de pessoas, proíbe manifestações, e nós colaborando com esses ditadores reacionários de países que não respeitam os direitos humanos, muito menos a democracia.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia, Leila Herédia, Luciomar Rodrigues, Paulo César Barreto e Tércio Ribas Torres.
Áudio Eliseu Caires.
Apresentação, Raquel Teixeira e Tiago Medeiros.
Produção Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Davi Emerick.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
As auditorias do TCU estão cada vez mais antenadas com os avanços tecnológicos. Em vez de apenas punir pelos erros, o tribunal tem dado cada vez mais orientações. Mas o objetivo final é sempre o de melhorar a vida do cidadão. Por isso, nos últimos anos, diversas novidades têm sido implantadas. Hoje, todos os processos do TCU são eletrônicos. Agora, buscando ainda mais eficiência, todos os processos e documentos estarão integrados em um único sistema informatizado. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, comenta o novo sistema.
Em um único sistema estarão os processos e documentos da área administrativa, bem como os de controle. Uma grande inovação na administração pública.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.